prazo de 6 meses, podendo ser renovados mediante autorização legislativa. Justificativa da emenda. Na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossas Excelências, encaminhamos com base no artigo 122 do Regimento Interno para apreciação e deliberação da emenda modificativa ao projeto de lei supracitado. Tal medida é necessária, haja vista o iminente concurso público que poderá nomear os referidos cargos de natureza efetiva, considerando que a atual administração pública já teve tempo hábil para concursar novos servidores públicos. Nada mais cabe a declarar. Frederico Westphalen, 25 de maio de 2026. Leandro Mazzucchi, vereador. Lídio Pedro Signori, vereador. Belonir Vendrusco, vereador.
Obrigado, senhor secretário. Abro neste momento o painel para inscrição dos vereadores que desejarem discutir a matéria. Não havendo vereador inscrito, abro o painel para a votação da emenda número 9 de 2026 ao projeto de lei número 56 de 2026. Apuro neste momento o resultado, emenda número 9 de 2026, aprovada por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 56 de 2026, já com a emenda número 9 de 2026 aprovada. Não havendo vereadores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 56 de 2026. Vereadora Rúbia. Apuro neste momento o resultado, projeto de lei do Executivo número 56 de 2026, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Matéria do Poder Legislativo. Abro neste momento o painel para discussão do projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2026. Não havendo vereador inscrito, coloque em votação projeto de emenda à lei orgânica número 1 de 2026. Ali. Apuro neste momento o resultado. Projeto de emenda à lei orgânica, aprovada em primeira fase por 11 votos favoráveis, nenhum contrário. Coloco em discussão, de forma agrupada, pedido de providência número 17 de 2026 e número 18 de 2026. Abro neste momento o painel para inscrição dos vereadores que desejarem discutir as matérias. Não havendo vereador inscrito, coloque em votação o pedido de providências número 17, 16 e 17 de 2026. Vereador Leandro, registrou. Matérias aprovadas por 10 votos favoráveis, nenhum contrário, não havendo vereador ausente. Passamos agora para a palavra livre do grande expediente. Abro neste momento, pelo tempo de 30 segundos, painel para inscrição dos vereadores que desejarem usar a tribuna. Havendo vereador inscrito, passo inicialmente a palavra ao vereador Lídio Pedro Signori.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso presidente, Ismael Coco, em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores. As pessoas que estão no plenário nessa noite, uma honra tê-los aqui, bem como os que nos assistem pelos meios de comunicação. Confesso para os senhores que eu não ia vir para o grande expediente, Temos uma semana muito importante em Frederico Westphalen, Corpus Christi, na próxima quinta-feira, e começa a nossa novena de Santo Antônio, nosso padroeiro de Frederico Westphalen. Mas confesso que recebi algumas mensagens e teve que vir à tribuna. Quero falar aqui, as pessoas que me mandaram mensagem, me cobraram o asfaltamento da rua Paulo VI, próximo ao promenor, na saída para Boa Esperança. Tem um baixo assinado, protocolado nessa casa, conclamando para o asfaltamento daquela rua, bem como as demais ruas próximas. Sabemos que a Corsan, em poucos dias, fez a tubulação, cabe ao Poder Público Municipal asfaltar aquela rua. Aliás, esteve aqui juntamente com o vereador Molossi, que presidiu a audiência pública essa semana, do primeiro quadrimestre do exercício 2026. E dinheiro tem. Vimos na audiência pública que o Poder Executivo basta a ter um plano de governo, aliás, plano de governo esse que o prefeito ignorou na CEI, quando teve um debate com os candidatos a prefeito, e disse que não ia seguir o plano de governo. E nós presenciamos no dia a dia, presidente dos servidores públicos, que realmente ele não segue um plano de governo. Muito pouco tem feito. Entendemos que ele perdeu o vice-prefeito, entendemos que ele não dá poderes para os seus secretários, e os servidores públicos têm feito a parte deles. Afinal, presidente, talvez o senhor venha aqui nessa noite, onde esse poder legislativo aprovamos a contratação de mais 13 servidores públicos por processo seletivo. Todos eles, na sua justificativa, diz, havendo concurso público, mas havendo concurso público, quando? Se passa um ano e meio, senhor presidente. E o senhor, juntamente com a sua diretoria do sindicato, conclama para o Poder Executivo Municipal que faça o tal de concurso público para nós termos pessoas de fato concursadas. Não quero dizer aqui que as pessoas, por processo seletivo, não são capazes. São capazes. Leandro Mazzucchi, o senhor presidente da comissão, tem feito emendas aos projetos de lei que vem para a contratação de 6 meses, com possibilidade de renovação por mais 6 meses.
Vereador, e nós, Lídio, por gentileza, eu passo meus 5 minutos à vossa excelência.
Talvez que eu não precise a todos 5 minutos, mas agradeço. Na próxima, presidente, eu vou retribuir o senhor. Leandro Mazzucchi tem falado nas reuniões das comissões para nós fazermos emendas aos projetos que vêm para essa casa, fazendo com que seja, por processo seletivo, sim, de 90 dias com possibilidade de renovação por mais 90 dias, ou em 90 dias retorna para essa casa, e retorna para essa casa. Aprovamos o projeto de lei numa sessão extraordinária hoje à noite, que o Poder Público Municipal não renovou com os médicos veterinários, com uma empresa que tinha. Mas o que é isso? Mas por que isso? Vereador Molossi e o vereador Mazzucchi, juntamente com o vereador Belonir Vendrúsculos, na discussão, dizendo que, Mazzucchi, seria contrário ao projeto de lei como vem. Mas tendo a necessidade, aqui estava as agroindústrias, quero mandar um abraço para todas as agroindústrias do nosso município, que fazem a diferença, gerando emprego, botando na mesa de nós produtos de qualidade. Nós aprovamos o projeto de lei nessa casa com uma ressalva. Talvez o prefeito municipal não determine que os órgãos competentes façam com que o projeto de lei venha para essa casa, sem nós fazermos emenda, sem nós fazermos alguma indicação, para nós irmos fazendo indicação para Pras Bueiro, lá do interior do nosso município, prevendo que poderemos ter chuvarada durante o inverno. Onde é que está o secretário da Agricultura? Não tem feito a parte dele? Aliás, recebi ligação hoje de iluminação pública no distrito, que desce a encruzilhada que está nos escuros. Dinheiro tem para comprar lâmpada. A tal de licitação não sai. Mas o que, que é isso? Iluminação pública de novo, venho aqui falar. ACI, CDL cobrando estacionamento rotativo, vereadores. Nós aprovamos um projeto de lei, veio projeto de lei capengo para essa casa, foi retirado de tramitação, retornou. Projeto de lei veio, nós aprovamos há mais de 8 meses. Nós não temos aonde estacionar no nosso município, na nossa cidade, pessoas que vêm. Aliás, polo regional, Frederico, um polo regional, uma vergonha. Nós não termos estacionamento rotativo. A culpa antes era dos vereadores de oposição. Aos vereadores de oposição. Aliás, eu quero parabenizar vereadores que têm a grandeza de vir nessa tribuna aqui, de situação e de oposição. Vendo com que as coisas realmente... E nosso município não anda. Eu queria vir aqui falar bem de Frederico Westphalen. Eu não estava em Frederico ontem. Não estava na reunião das comissões, justifiquei a minha ausência. E recebendo ligação. Fila nos postos de saúde. Mas o que está acontecendo? Pessoas doentes não conseguindo exame corriqueiro, vereadores. No nosso posto de saúde central, ontem, segunda-feira, dia 1º de junho, pessoas precisando de um simples exame, queriam falar com o secretário, eu disse que o secretário não estava. Eu falo o que as pessoas me ligaram, aliás, tenho os áudios no meu telefone e conversando com os demais vereadores também. A situação no atendimento da saúde pública do nosso município. Eu confesso para os senhores que eu estou decepcionado com um governo que eu não vejo um plano de governo em ação, eu não vejo um projeto de lei que venha para essa casa, vereadores, para que de fato o concurso público existe. Abrimos créditos há poucos dias aqui, para solucionar o problema da água potável no interior do nosso município. Recursos que nós, da bancada do MDB, juntamente com os demais vereadores, eu posso dizer aqui do PDT, do PL, PSDB e PP, que vamos buscar. Infelizmente, recebi ligação hoje de manhã, lá na linha Alecrim. As pessoas sem água potável, o que, que é isso? O caminhão levou água hoje. Vereador Lídio recebe uma ligação logo após eu falei, vereador Grassi mandou o caminhão levar água lá. Mas levar água daqui na linha Alecrim, 35, 40 quilômetros, isso é saúde pública. O poder público municipal de Frederico Westphalen, do gestor Orlando Girardi, tem que acabar com caminhão, pipa. Quero aqui parabenizar o motorista que leva. Água potável às famílias do interior do nosso município. Porque nós temos um gestor que não resolve o problema, dinheiro está na caixa, dinheiro tem. Tem seus secretariados. E, muito mais que isso, tem pessoas pedindo e conclamando. Vocês imaginem, uma família não tem água e ela tem que ligar para o secretário, ligar para o vereador. Requerimento,
senhor presidente. Concedo 2 minutos ao vereador Lídio.
Vou retribuir, vereador Mazzucchi. Vocês imaginem uma família com problema de saúde lá no interior, na linha Alecrim, na Volta Grande, no Alto Castelinho, Barra do Braga, caminhão puxando água. Eu não posso me calar.
Eu tenho que vir aqui pedir com que o prefeito municipal e seus secretários resolvam o problema de vez com água potável no interior do nosso município. Falta gestão, sim, falta vontade. Repito, servidores públicos municipais fazem a parte deles, sim. Nós somos passageiros no nosso mandato. E nós não podemos admitir. Ah, porque na outra administração também puxava. Sim, puxava. Mas nós temos que acabar. Porque na outra administração o caminhão puxava água, agora nós temos que continuar nessa barbaridade.
Me permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Não quero tirar a tua linha de raciocínio, mas em um ano e meio de falta de gestão e falta de diálogo com os vereadores, com os secretários, com a base, eu me pergunto e lhe pergunto, vereador, qual a sua surpresa? Enquanto candidato, o prefeito não foi em nenhum debate. Um sinal claro que não queria dialogar com a comunidade. Porque se eu sou candidato e quero dialogar com a comunidade, eu vou debater. Eu vou lá levar minhas ideias, eu vou conversar. Agora, se eu tenho medo, ou se eu tenho receio, ou se eu tenho algo a esconder, eu não vou para o debate. E o debate não é uma briga, o debate é uma conversa, é uma discussão de ideias. Qual surpresa? Achavam que ia sair o quê dali? Uma mágica? O resultado está aí. 11 meses, o vice-prefeito pediu as contas e foi embora. A cada 4 meses e meio, rola a cabeça do secretário. Não importa quem, não importa a pasta.
Seu tempo, vereador.
Obrigado, vereador Molossi. E meu nome, em nome de todos os colegas vereadores, desejo a todos uma ótima semana. Boa noite.
Obrigado, vereador Lídio. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador Adilson Severo, da bancada do PSDB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje venho aí na tribuna falar um pouquinho da semana aí que tivemos visitando secretarias, enfim, secretários. Tivemos também nessa segunda-feira aí, né, na reunião das comissões, bem intensa também. O pessoal da terceira idade, todos os grupos estiveram aí solicitando demandas também a nós, colegas vereadores. O pessoal da Corsã também apresentou para nós um projeto muito interessante, aí, com melhorias, enfim. E todos os colegas vereadores aí, inclusive fazendo cobranças, enfim, para melhorias. Importante, eu acho, o trabalho que foi feito nessa segunda-feira pela manhã. E eu também estive visitando aí a Secretaria do Meio Ambiente. Gostaria aí de parabenizar aí a nova veterinária que assumiu, aí, a Ana Júlia. Enfim, o secretário aí também do Meio Ambiente. A partir dessa semana aí começou as castrações de animais, enfim. Uma veterinária, acho que muito dedicada, aí, que assumiu já há quase 2 meses, com todas as dificuldades, enfim, mas ela foi atrás, conseguiu medicamentos, enfim, com ele começou os trabalhos aí de castração. Então, no castramóvel lá, no importante também nós divulgar isso. Também tivemos visitando aí o CRAS, da coordenadora Silvia aí também, trocando ideias, enfim, para melhorias, enfim, também, né, do CRAS. Também tivemos levando demandas aí de empresários aí à Secretaria da Indústria e Comércio, ao secretário Diego lá também. Tivemos visitando, então, estas secretarias. Também nosso secretário do Esporte aí teve o jogo também que eu tive lá durante a tarde, semana passada, lá do Jergs também, Secretaria de Esporte, dando o suporte lá, enfim, também ajudando na organização dos jogos. E hoje à noite também tem uma reunião aí que está acontecendo paralelo aí à nossa sessão com o secretário do Esporte, enfim, com o pessoal aí da bocha aí das comunidades, enfim, que também estiveram, né, ontem aí conosco. Então, eles estão fazendo para criar aí uma associação frederiquense das bochas aí também. Alguns trabalhos aí do vereador, enfim, para dizer que a gente está aí trabalhando, cobrando, buscando recursos, enfim, fazendo o papel do vereador. Agradeço ao presidente, desejamos aí então uma excelente semana aí, né, com o feriado de Corpus Christi, e logo a nossa festa de Santo Antônio, então, que o Santo Antônio, enfim, abençoe a todos aí, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Adilson. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador Leandro Mazzucchi, da bancada do PDT, pelo tempo de 3 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Alegria enorme estar falando em nome da nossa bancada do PDT, em nome do nosso PDT municipal. Iniciamos aí com uma notícia importante à nossa comunidade, uma emenda do nosso deputado federal Afonso Mota, né, nosso PDT, R$400 mil, emenda paga ao nosso município, indicação da bancada do PDT, principalmente do vereador Ismael, à comunidade de Pedras Brancas, o acesso à comunidade de Pedras Brancas, então, a emenda depositada, aguardando projeto e licitação pelo nosso município. Semana passada, já anunciei um valor importante, então, do Pompeu de Matos, de R$581 mil, ao nosso município, onde tivemos, então, uma indicação, um diálogo do Executivo Municipal, melhorando, então, a indicação asfaltamento no Distrito Industrial, sentido Getúlio Vargas. Momento de anunciar as emendas e também fazer uma reflexão e também uma cobrança aí ao pessoal da comunicação do nosso município, a pessoa que está à frente do cargo de comunicação nosso município, um cargo de CC, né? Momento que se constrói uma matéria, uma publicação, digamos assim, a respeito de um asfaltamento ou de uma melhoria no nosso município, onde tiver participação de emendas parlamentares, é o dever da comunicação de, pelo menos num parágrafo, citar, então, um deputado que destinou esse valor ou uma emenda. Independente se é governo, se é oposição, acho que a pessoa que está no cargo ali tem que se desvestir da parte política, né, momento que ele está como servidor público, recebendo o salário do nosso município, recebendo o salário pago por todo mundo, por todos nós aqui do nosso município. Então, essa pessoa tem o dever de dar a publicidade dos atos e também a informação de forma completa. Falo isso a respeito da Rua Paranaguá, onde o município construiu uma postagem, de certa forma, bonita, mencionando a atuação do município, mencionando a atuação da Corsã, mas esqueceu de referir, então, a indicação do PDT municipal de R$250 mil para essa pavimentação. Indicação nossa, da nossa bancada, e do nosso deputado federal, Afonso Mota. Então, a gente gostaria de cobrar um pouquinho mais de transparência, publicidade e coerência nas publicações, principalmente valorizando o trabalho dos vereadores, que mesmo não fazendo parte do governo, tem trazido inúmeros valores ao nosso município. Então, seria esse intuito da minha fala essa noite, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma excelente semana.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo vereadores inscritos, passamos para as explicações pessoais. Abro neste momento o painel para inscrição dos vereadores que desejarem usar esse tempo de fala. Não havendo vereadores inscritos, passamos para o encerramento da sessão. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.
Essa próxima música é um modão que nasceu na nossa cidade de Guarulhos, de uma das maiores bandas que esse país já viu.
Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, dá aos pobres é bondosa. Sou corno, mas sou feliz. Sou um homem conformado. Escuta a voz do coração. Sou um corno apaixonado. Sei que já fui cifrado, mas o que vale é atenção. E na cama quando inflama, por outro nome me chama.
Começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez vai. Desejo de novo em meu peito, acende a vontade de pegar o telefone e dizer: amor, que saudade. Quinta-feira eu começo a viver, vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama. Se ama, se ama. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo eu e você no paraíso. O cinema pra curtir. E no sábado
está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
O governo recebe com indignação a proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para ele. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, os produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de Controle dos Desmatamentos e Ordenamento Ambiental do Meio Ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós, hoje, vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser apreciada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto, vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado. E aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. Esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios. A primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procred 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? A possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI, eventualmente a possibilidade de contratar mais. Nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas. Juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal. Uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12. Até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito e fica 2 anos para começar a pagar e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida. Quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, Carla, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô, Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para a dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. Nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já no Pronamp. O Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano. Uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred, a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri,
estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
Bom, o Eduardo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Eduardo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um CLTista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa... Um empreendedor no Brasil há 10 anos, antes do MEI, tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise, quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó, foi rápido, valeu demais. Quero voltar outras vezes, é um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu R$67 milhões do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de R$261 milhões. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio Estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a complacência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do Estado, presidente da República e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialistas, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui. Nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias
pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do Complexo Mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, há 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver. A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
Ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em R$30 mil.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de R$30 mil e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende um pedido do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1 da